Ó, que susto, rapaz. E aí, Vini, tudo bom?
Opa, ué, tá diferente hoje?
Deixa eu ver. Olha você aí.
Olha você aqui. Olha eu aqui. Olha você ali.
Como é que tá? Tudo bom?
Tudo certo? De onde que a gente tá hoje?
Hoje a gente tá numa dimensão diferente, né? Tanto que estamos
Ô, louco.
aparecendo aqui. A gente tá. Chegamos para o último VSO Sprint do ano, né?
Olha, estamos coincidentemente ao 10º episódio em português.
Ó, bonito isso, vai.
Vários números comemorativos.
Exatamente. E hoje a gente vem falar da Sprint 92 V2, não é isso?
V2, é, eles fizeram tanta coisa que eles dividiram uma super sprint em três.
Em três. É, essa sprint seria muito grande e a gente ia fazer um longa-metragem, né? Se a gente
É,
fosse.
na verdade é.
É, e aí, bom, vamos lá então. Vamos tentar não deixar esse vídeo grande. Hoje o pessoal vai poder acompanhar tudo com erros e tudo que der errado aqui. A gente
É,
vai.
hoje a gente vai mostrar o background da gravação, mostrar todos os erros, mas a gente pretende colocar ele no ar com todos os erros.
Até com a nossa cutis bonita, o pessoal tá podendo acompanhar hoje, né?
Nossa!
Lindos.
Até com a camisa dos Ranges.
Ó, tô parecendo aquele menino lá, né, do
Eu tô de
colégio.
Ranger azul, e você?
Ranger preto, cara.
Ô, louco!
É, vambora?
Então acho que é você que começa, né?
Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu mostrar para você o que que eu tenho de prima aqui.
Charei aí.
Vou compartilhar para você. Então aqui você tem minha tela para você ir acompanhando aqui, mas vamos lá, aqui já dá para ver. Primeiro item que a gente tem é sobre a customização dos campos de work item, né? Finalmente tá disponível assim. Então, o que a gente vai poder fazer agora? Né? A gente
Antes de
vai.
você começar, esse aí é um pedido que eu peguei lá no LM Brasil, do Milton Câmara.
É.
Então, essa feature vai para ele lá.
Ah, boa, especialmente para o Milton Câmara. Boa. Então é. Essa agora, né, começou a ficar possível de customizar work items no VSO, né? O que que é possível fazer agora? A gente pode adicionar novos campos, né, do tipo decimal, string, integer ou text. A gente vai fazer antes da energia acabar.
São Pedro também quer participar do
Participação
VSO
especial de São
Sprint.
Pedro. A gente pode reorganizar os work items no layout, só que tem detalhes, a gente precisa ver em detalhes. Tem a herança de processo, o que que significa? Para eu customizar, eu preciso herdar um dos processos existentes, eu não posso customizar os processos de sistema que fala, né? E eu posso gerenciar a segurança dos processos, a gente vai ver isso tudo na prática, tá?
É, antes de começar, o que vale a pena citar é, pessoal, vamos com calma. Quem está acostumado com o Power Tools ainda não tem tudo. Vamos com calma. As features, se vocês lerem o recado aí abaixo do time de produtos, eles vão falar para a gente que ainda não tem tudo, é uma primeira experiência, mas que tende a evoluir para o que a gente tem hoje no Power Tools. Então, mas algumas funcionalidades ainda não estão disponíveis. Então, eles liberaram uma primeira versão e vai ser melhorado aos poucos. Isso já é bom, bem importante salientar.
O que eles falaram é justamente que é um primeiro passo, né? Foi dado um primeiro passo, eles estão longe de ter terminado essa funcionalidade de customização. Essa é a tradução ao pé da letra, né?
Então, vamos lá,
Vamos lá?
Serradas.
Como funciona, tá? Aqui a gente tem o VSO nosso, né, do canal VSO Sprints. Como é que a gente faz para chegar na customização, né? Então, se a gente for no canto superior direito aqui, na nossa engrenagem, clássica engrenagem, a gente vai lá para as configurações a nível de projeto, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que ir nas configurações a nível de coleção, tá? Quando você chegar aqui, você vai ver a aba Process aqui. Então, o que que tem de bacana? Vou minimizar isso aqui, para vocês entenderem. Quando eu tiver um VSO vazio, eu vou ter esses três aqui: Agile, CMM e Scrum, tá? O que vocês viram aqui foi um processo que eu criei, que é herdado. Ele foi criado como herança do processo ágil, tá? Então vou abrir aqui só um processo para vocês verem, por exemplo, o Scrum, tá? Por que que eu vou abrir? Para vocês perceberem que eu não posso fazer nada num processo de sistema, olha só, é tudo travado, tá? Não consigo mexer em exatamente nada. Tudo travado, tá? Nem aqui, tá? Não parece, mas está somente leitura. Tá bom? O que eu tenho que fazer para customizar um processo, né? Eu tenho que vir aqui nos meus processes, né? E vim aqui e criar um processo herdado. Então, o que eu faço? Botão na setinha aqui, Create Inherited Process. Ou, se eu tiver lá dentro, fala assim, poxa, legal esse aqui. Eu quero criar um processo baseado no Scrum. Então, eu tenho aqui o link que faz a mesma coisa. Então, se eu clicar nele, né, eu vou chamar ele aqui de versão Sprints, por exemplo, né? Posso colocar uma descrição aqui. E criei o processo herdado, tá? Aí ele já me mostra, olha, eu quero criar um team project com esse processo meu, eu quero mudar alguns team projects. Isso é uma outra coisa legal. Não, agora não é porque eu criei um team project com um determinado processo que eu não posso mudar para um outro, né? Então eu posso pegar e falar assim, bom, agora eu quero que um determinado team project use esse processo aqui, né? Então eu posso usar essa funcionalidade. E, por fim, eu posso customizar esse template que eu acabei de criar, tá? Vamos ver como é que fica. Que nem a gente falou lá no começo, ele fica aqui debaixo de um dos templates de sistema, tá vendo? Então eu especializei, vamos pensar assim, eu especializei o template sistema Scrum, tá? O que que eu posso fazer? Se vocês clicarem aqui agora, vocês vão perceber que tudo é editável, né? Posso mudar o nome, né? Eu posso criar os caras aqui, né? Olha só, posso criar itens no layout, mudar o overview, né? Isso aqui o nome eu não posso mudar só a descrição, tá? Então isso daqui é coisas que ainda não são editáveis, mas a principal implementação dele está nessa tela aqui, num layout do WorkItem, tá? Então se vocês olharem em todos eles, vamos pegar a task, por exemplo.
É, o que dá para ver legal aí que dá um zoom aí, por exemplo, no campo description.
Aqui, né?
É isso. Dá para ver que tem o botão de hierarquia, o
É.
íconezinho de hierarquia. Não saiu o ícone de cadeado, né, que mostra que você não pode editar, e agora ele mostra que está sendo um processo que foi herdado, né? É bem legal.
Esse ícone significa explicitamente o quê? É um campo que veio do processo pai, né?
Isso mesmo.
Então, agora ele é desbloqueado para edição. Então, se eu vier nesse cara aqui, eu posso mexer em algumas coisas, né? Percebam que para um campo de sistema, ou seja, que é um campo lá que veio do template pai, eu só posso mudar valor padrão e se ele é requerido ou não. Por enquanto, eu não consigo mexer em nenhum dos outros itens aqui. Tá bom? Isso eu não sei se ao longo do tempo vai ser liberado ou não, mas o fato é, hoje eu só consigo mudar isso aqui. Tá? Vamos fazer uma coisa bem legal que todo mundo gostaria de fazer no template de Scrum, né? Eu tenho aqui, né? Remaining Working Details, né? Vamos criar os dois campos que todo mundo reclama, né? Então vamos criar aqui, ó. Qual que é o field? Eu posso usar um campo existente já dentro de todos os meus templates. Cadê, ó? Olha só que legal. Original Estimate, né? Então o que que o pessoal reclama? Ah, template de Scrum não tem Original Estimate Completed Work, só tem Remaining Work. Então vamos lá, vamos colocar esse cara aqui.
Vai virar
Vai
ágil.
virar template ágil. Posso mudar o label. E importante aqui, ó, eu tenho grupos, né? Percebam. Eu tenho o grupo Description, tenho o grupo Status e eu tenho o grupo Details. Em qual deles eu quero colocar esse campo? Percebam que só tenho Details e Status. Ponto importante, esse grupo maior aqui eu não mexo. Eu não coloco nada aqui, não mexo em posição, nada, tá? Eu só consigo customizar essas colunas desse lado aqui, tá? Então eu vou colocar ele lá perto do Remaining Work, vou colocar ele em Details. Quais opções? É requerido? Não. Qual que é o valor inicial? Nada. Então, add field. O que que acontece? Tá vendo que ele aparece sem o ícone aqui, ó? É um campo que eu adicionei a esse template. Então, eu vou colocar ele aqui para cima. Olha que legal. Posso trocar de grupo, mas não posso jogar aqui, conforme eu falei. Então, vou colocar original estimate e vou criar aqui o completed work. Vou usar aqui um existente, que é o ABC Completed Work, né? Layout ele vai ficar em Details, né? E vou adicionar o field aqui. Original Estimate, Remaining Work, Completed Work. Tá, aí você fala, ah, só estou usando campo pré-existente. Não. Vamos criar aqui o field chamado de Feliz 2016. Ele é um campo text, né? Olha, eu posso adicionar um desses quatro tipos, ele vai ser text. Vamos colocar, deixe sua mensagem de felicitação. Layout, onde ele vai ficar? Vai colocar em status aqui, né? E ele é um campo requerido. Todo mundo tem que mandar uma mensagem de feliz ano novo, né? Cumprimentem-se. Beleza? Tá aí. Adicionei. Então tá aqui meu campo. Se eu quisesse trocar para cá, eu posso trocar, né? Se eu quiser devolver para cá, eu posso devolver, posso colocar aqui para baixo. E tá aí o meu template. Legal, né? Aí se eu vier aqui em Overview, o que eu posso fazer? Criar um Team Project com esse template, né? Ou eu posso mudar, né? Na verdade, o que eu estou mudando, né? Eu posso pegar e escolher um desses caras aqui e colocar ele para usar esse template agora. Mas vamos fazer diferente. Vamos aqui no nosso, na nossa home, vamos criar um Team Project. O que que você acha, Vini?
Bora?
Vai dar certo?
Tô torcendo aqui. Se eles fizeram o deploy correto, vai dar certo.
Olha só, o process template, olha, ele aparece em estrutura hierárquica, tá vendo? Então eu vou escolher um template baseado em Scrum que chama-se VCO. Para que que é importante isso? Para eu saber qual que é o embasamento daquela customização. Senão, pô, esse template é baseado em quê? Não sei, agora eu sei,
É,
né?
na. Quem vem customizando template aí desde 2005, 2008, quando a gente criou um template lá, a gente todo mundo sabe que é quase impossível criar aquele XML do zero, principalmente pelo respeito àquela estrutura de arquivos e pastas, né?
É.
Todo mundo qual que era sempre os passos de boa prática para fazer customização de template. Você baixa o que mais parece com a sua empresa, versiona, primeira coisa. Aí você começa a customizar. Aí, primeira coisa, você vai lá, muda o nome. Mas sempre você baixa um existente. Só que no passado você não sabia. Daqui 3, 4 meses, você não sabia de qual que você herdou. Você sabia pelo se você não mudou nenhum work item, porque vai ter ainda os
Sim.
work items. Agora não, tá bem claro para saber de quem que você herdou, de que framework você herdou, de que metodologia você partiu. Então ficou muito mais fácil agora para você entender como que o seu template evoluiu no, na linha do tempo. Ficou bem
É,
legal.
não, perfeito. Eu acho que é exatamente esse raciocínio. Porque poucos sabem o que se passou para customizar template, né, até agora, né? Olha só. Olha só. É o desfecho dessa primeira funcionalidade. Tarefa 1. Vamos ver. Vamos olhar primeiro aqui, né? Ó. Original estimate. Olha só que legal. 2. Remaining work. 2. Completed work. 0. Olha o valor padrão aqui, ó. Cumprimentem-se, né? Aí eu mudo. Salvei. Aí tá aí, tá pronto. Legal pra caramba, né?
Legal,
Muito fácil, né?
fácil.
Gostou, Vinícius?
Gostei.
Tá bom, né?
Falta read only, falta campo com combo, falta um monte de coisa, mas vai ficar bom.
Mas vai chegar. Vai chegar.
Vai, com certeza.
É isso aí, Vini. Agora chega mais com o próximo. Eu tive uma ideia muito bacana agora. A gente vai fazer de um jeitinho aqui que a gente vai publicar diferente o VSO Sprints.
Como assim?
Depois a gente passa a ideia, mas a gente vai começar a divulgar o VSO Sprints por feature agora. Vamos separar direitinho. E agora é sua vez de mostrar pra gente o que que tem de novo. Vou deixar a sua tela aqui. Olha você que bonito. Compartilha aí, jovem.
Nossa, Jesus, que é isso?
Gostou da customização de template?
Gostei, né? Tá me vendo aí, senhor Cerrado?
Tô vendo, tô me vendo agora, tô vendo sua tela. Muito bom. Manda bala.
Então, todo mundo conhece, essa aqui é a timeline, né? Produto, aqui a gente tem as datas
De entrega.
de entrega, a gente está na última data, ainda bem. A gente está tentando ir atrás do time de produto, mas está complicado. E olhando aqui na timeline, a gente chega no Work Item Discussion. Basicamente, o que eles liberaram nessa feature? Quem assistiu o último episódio, que foi a 92.0, que eles tinham liberado? Eles liberaram o arroba mention, né, que a gente fala que é citar o nome das pessoas do time nos comentários de pull request para Git e comments para change sets e shelf sets. Então, eles liberaram o mention, que é citar as pessoas do time, e liberaram você citar algum ORC item usando a hash. Então, você usa o arroba para citar as pessoas e o hash para citar algum ORC item. Só que aquela funcionalidade só estava liberada para comments. Comments em source control em geral. Agora, eles colocaram essa funcionalidade dentro da aba discussion do ORC item.
Isso é legal porque agora começa a ficar fácil. Olha, eu criei um work item, aí você vai lá, pega o work item e você fala, poxa, mas será que essa solicitação não foi atendida no work item tal? Ou por essa pessoa? Pô, cara, fantástico.
Exatamente.
Fantástico.
Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o próprio work item discussion, né, que a gente cria a timeline do produto, a gente usa o TFS para o Visual Studio Team Service, para o que ele existe mesmo. Tá? Então, a gente tem aqui, se vocês forem ver, a gente tem para gravar, gravando, editando, então a gente faz a nossa timeline, né? A gente customiza a nossa timeline. Então, eu vou vir aqui na aba Discussion. Então, ops. Então, a gente agora tem aqui a Discussion. Então, a gente vai poder colocar comentários aqui. Por exemplo, arroba, aí ele pede para digitar pelo menos 3 caracteres, arroba Ricardo Serradas. Oi?
Sua tela está travada aqui, eu não estou vendo nada. Agora está vendo.
Ah, muito bom. Então, vamos fazer de novo, né? Que o Ricardo reclamou. Arroba Ricardo Serradas, olha, ele faz autocomplete, igual quando você faz assign mesmo, é a mesma experiência de uso. Por favor, vincular esse work item com o work item, sei lá, 2, 3, 4, aí ele já traz para você, então ele vai fazendo um filtro, pois os mesmos, só se tirar aqui, são related, ou seja, está pedindo para outra pessoa fazer o vínculo, então a pessoa vai, acho que também eles já liberaram funcionalidade de e-mail, que é a mesma funcionalidade do comment. Então, você vai fazer. A pessoa vai receber uma notificação que ela foi citada, né? Então, essa. E esse ORC item. A ideia desse discussion é que a pessoa realmente converse e faça assim, evolua o que esse ORC item está fazendo. Então, a gente fala assim: faz uma solicitação, a outra pessoa responde e vai ficar tudo aqui arquivado, vai ficar tudo auditado, como todo ORC item faz. Né? Então, vai ficar bem legal.
Não, tá amadurecendo bastante como issue tracker, né? Então...
Isso. Então, agora a gente dá um save aqui.
Como é que ficou?
E ficou lá, ficou arquivado lá tudo que a gente solicitou. Aqui o Ricardo ficou, dá para ver, passar o mouse, dá para ver o e-mail dele. E o ORC item aqui com a hash 234.
Aí acho que precisava dar um tab no 234. Dá um comentário de novo, digita lá, comentário 234.
Comentário...
2, 3, 4. Dá um tab agora. É isso aí.
Ah!
Aí agora.
Salvou.
E agora
ele ficou com o link. Faltou dar um tab para ele comentar. E aí você tem o um link para abrir o próprio outro ORC.
E legal, bonitinho, que fica com a corzinha ali, você já sabe o que, ó.
Exatamente, porque azul é o Zero Store. Se você estivesse citando uma task é amarelo, bug vermelho, e assim sucessivamente. Eu
muito
não lembro
bonito.
Todas as cores, mas as três que eu lembro são essas.
Muito legal mesmo.
Ficou bem bacana essa parte, né? E agora a gente tem a mesma experiência de uso em Source Control e trouxe agora essa experiência de uso para dentro dos ORC items. Ficou bem legal mesmo.
Muito bom.
Então, posso continuar?
Claro, bora, mano. Mostra aí pra gente.
Então tá, tô compartilhando aqui. Vamos lá. Já tá vendo minha tela aí?
Já, tá tudo em tela.
Então, beleza, vamos abrir. Vamos aqui, voltar na timeline rapidinho. E após o seu work, agora a gente vai falar de work item discussion. Para quem viu nosso último vídeo da Sprint 91-92, né? Como a gente acabou de falar no começo do vídeo. Na Sprint 91 eles liberaram a gente fazer comentários mencionando as pessoas e work items no contexto dos comentários de source control. Daí, quando a gente fala disso, a gente está falando de change set, shelf set e pull request. E agora eles liberaram a mesma experiência de uso para dentro do Orchestrating Discussion. Ou seja, a gente vai poder mencionar as pessoas e os Org Items dentro do contexto lá da aba Discussion. Eu vou mostrar para vocês. Então, é a mesma experiência. Arroba para mencionar pessoas e hash para mencionar os Org Items. Então, vamos entender como que isso está funcionando. Vou pegar um Org Item qualquer aqui, não importa o qual eu vou pegar, né? Porque todos têm a mesma experiência de uso. E aqui embaixo...
Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Se eu clicar lá naquele balãozinho laranja lá em cima, eu chego no mesmo lugar?
Vamos. Sim, senhor.
Boa, jovem.
E aqui ele vai fazendo quantas discussões tiver, né? Nice. Então, vamos lá. Ó. Você viu?
Chique.
Eu aumentei para ficar até mais fácil de visualizar para vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, eu vou sair descrevendo. Então, por favor, arroba Ricardo.
É impressão minha ou esse campo de discussão agora que ficou com texto rico? Antes não era, né?
Contexto?
Rico, olha só, negrito, itálico, sublinhado.
Ah, não, não era. Ele melhorou bastante mesmo. Então, por favor, arroba Ricardo Serrada. Vocês viram que eu dei o arroba e ditei 3 caracteres. Ele foi buscar no contexto do time as pessoas participantes. Vincular esse Work item com o WI hash 234, ele já fez a busca para a gente. Eu vou dar um tab aqui, ele fez o autocomplete com o tipo related. Vou salvar e aqui ficou um discussion. E aqui a gente tem link para direto o outro work item, e a gente tem aqui a pessoa que foi citada com essa experiência de uso. Então, a gente tem o ícone, foi importante o Serradas falar, o ícone com um item em discussão, olha lá, tem um comentário, vá para discussões, né? E aí a gente chega aqui, e só para facilitar, a gente colocou, e aí a gente tem agora um histórico de discussões.
Muito legal, hein, cara?
Então, aqui a gente tem aqui a experiência de uso de discussões, agora eu vou minimizar, e a gente repassou sobre o Work Item Discussion, mais uma vez, com a mesma experiência de uso que foi liberada na sprint passada com os critérios de comentários em Source Control, TFVC e Git.
Fantástico. Bora.
Certo? E continuando o Work Items, agora a gente vai falar de uma série de melhorias de Work Items que eles proveram nessa sprint. Então, a gente vai passar uma por uma para vocês. E tem até um item aqui de melhoria de performance que é bem legal. Dá para mostrar por que que teve uma melhoria. E é, na minha opinião, uma consequência de uma das alterações acima, que eu já vou falar, que é a primeira alteração. A primeira alteração é paginação e quantidade de revisões mostrada claramente para o usuário. A gente já fez um exemplo aqui, porque tem que ter uma certa quantidade de paginações, de revisões, para que a pessoa, que a gente consiga mostrar essa alteração. Então, basicamente, a gente vem aqui na aba de histórico, isso aqui não muda, né? E a gente vem aqui no history. O que, que é quantidade de paginações? Se vocês forem ver...
Quantidade de revisões,
né? Isso, quantidade de revisões, desculpa. Se a gente for ver aqui embaixo... A gente tem, que ele está mostrando para a gente, esse Work Item já foi revisado 20 vezes. E esse cara, Show More, a gente tem a noção que esse cara, na hora que a gente deu o load no Work Item, ele só paginou, ele só mostrou as 10 últimas revisões, então ele só fez uma paginação. Então, com certeza, a melhoria de performance vem de, por exemplo, se você tiver um Work Item com, sei lá, 50, 100 revisões, com certeza, na hora que a gente subir esse Work Item no Web Access, seja qualquer, a gente não está nem falando se é Firefox, Chrome, IE, Edge, nada, a gente está falando que não carregou tanta coisa na memória. Então, por ele estar carregando os últimos 10, na minha opinião, a melhoria de performance está bastante ligada a esse contexto. O que, que você acha disso, Erradas?
Não, paginação é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente fala de performance, né? De melhorar o tempo de resposta e tudo mais. Então, imagina que a gente tem um work item aí com 823 mudanças. E quando eu abro ele, antes ele carregava o histórico com 823 mudanças para mostrar. Agora ele só traz 10. Se eu quiser ver mais, eu clico em Show More. E outro ponto é, cada item do histórico, ele mostra tanto o valor para o qual ele foi e o valor que ele era. Então é bem pesada essa informação. Por isso que a paginação é importante.
Isso, então ele traz os 10 últimos por padrão e aí a gente vai carregando conforme a necessidade. Então, essa foi a primeira melhoria aí no Work Items. Segunda melhoria é a separação entre o gráfico de estado e o gráfico de histórico. Primeiro que eu acho esse gráfico de estado bem legal, né? Ele é bem interessante porque você consegue entender a timeline do seu Work Item. Por exemplo, aqui eu já passei por quando criou mais 3 mudanças de estado, né? Mas o que é mais legal agora? Antes ele vinha por padrão. E agora o que que acontece? A gente tem uma seção para falar do gráfico de estado. E a gente pode dar expand and collapse nela. A mesma coisa vale para a seção de histórico. Então eu posso deixar o WorkItem nessa seção aqui, com o histórico fechado e com o gráfico de estado fechado, ou vice-versa. É bem legal essa melhoria de UI aí que eles fizeram. Próxima alteração. Mas aqui é bem legal também, eu gostei. Vou fechar aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar novamente um work item e ir para a aba de histórico. Qual que é a alteração? O que que eles mostraram aqui para a gente? Ele traz aberto, na verdade, que eles falam, ele traz exposto, expandido, né? Somente a última alteração, que provavelmente é a alteração que você quer pesquisar primeiro. Então, significa o quê? O auto-expand vale para a última revisão do seu work item. Então, automaticamente, ao você entrar na aba history, a última revisão vai vir para você aparecendo. E, claro, se você quiser ir nas próximas, é só ir clicando, mas a última revisão vai vir em auto-expand.
Isso aí tem dois pontos importantes, né? Na verdade, eu lembrei de dois, eu acabei esquecendo. O primeiro é, querendo ou não, é um clique a menos, né? Então, tipo,
Exatamente.
eu abro o WorkiTem, a última mudança sempre de cara já vai estar aberta para
Já é
mim.
mais uma melhoria de UI.
É experiência de usuário, né?
É
E
UX.
um outro ponto que, pessoal, para quem não entendeu o lance de revisão, não é, tem que revisar o WorkiTem, não. Revisão é uma mudança. Revisão significa a modificação do WorkiTem, né? Então, cada item desse é cada vez que o WorkiTem foi modificado e salvo, né?
Exatamente. Só para dar um histórico de o que é uma revisão, na primeira inclusão, né, a gente fala que a gente tem a inclusão completa do WorkItem. Então, todos os campos de tela ou os que não estão de tela, que a gente chama de campos de sistema, como por exemplo Team Project, é um campo de sistema, eles são gravados. E a partir das próximas revisões, ele só vai gravando o que o usuário de fato fez com aquele WorkItem. Por exemplo, na revisão 2, ele mudou a prioridade. Na 3, ele mudou a iteration path e assim por diante. Então, a primeira revisão é completa e a próxima é o que a gente fala que ele só grava o delta. Ou seja, ele só pega os campos de tela que foram alterados e ele vai gravando. Beleza? Vamos
Muito
para a
bom.
próxima melhoria.
Qual que é a próxima, cara?
Ah, essa daqui era uma coisa que você fala assim, não é possível, uma ferramenta que está tão legal, que tem auditoria de work items e também é uma com certeza uma melhoria de experiência de usuário, que alguém com certeza reclamou, eu reclamava sempre. Eu sou testemunha dessa. Eu posso falar que era um erro, que quando você ia também na parte de revisão, eu vou até dar um vou até aumentar a tela aqui. A gente tinha somente há quanto tempo atrás você fez aquela última revisão? Muitas vezes vocês viram 1 minuto atrás, 1 semana atrás, 1 mês atrás, e agora não. De fato, a gente tem a data da alteração. Ah, mas já tinha a data da alteração? Já tinha. Só que você tinha que passar o mouse sobre o tempo lá que eles estimavam, e aí sim mostrava a data correta, que é o timestamp. Agora não. Vem a data corretinha aqui para você. Você entende quando aquela revisão foi feita, ficou muito mais fácil a visualização. Então, acho que a parte de Work Item Improvements a gente já falou tudo.
Legal.
E agora vamos para o próximo item, que é exclusão de Orc Items. É um item
polêmico.
Polêmico? É um, assim, é um item pedido por 99,9% das pessoas. Assim, até hoje, era possível excluir Orc Item? A resposta é sim. Mas qual era a única possibilidade de excluir Orc Items? Na verdade, o termo não era nem excluir que as pessoas usavam, né? Era destruir. Porque o próprio nome do comando, quem conhece o comando que é o Orc Item Tracking Admin, que é conhecido como WT Admin, a gente usava o comando destroy WE, que ele sumia do TFS, do Visual Studio Team Service, TFS como um todo. Agora a gente vai ter um estágio de exclusão. Vou explicar para vocês isso no detalhe. Então, o estágio de exclusão, como o próprio time chamou aqui, é bem parecido com o estado removido. O Orc Item continua existindo na base de dados, continua existindo no TFS, só que ele não participa mais de backlog, não participa mais de query, não participa mais de sprint, não participa mais de nada. Qual que era a diferença entre o remove? Você não conseguiria recuperar ele, você tinha que ir lá trocar o estado, se o seu process template permitia você trocar ele de removido para um status válido, se o seu process template não permitisse essa alteração, você não conseguia fazer essa volta, isso é importante dizer. E agora não, a gente vai ter um estado de exclusão e uma query que representa esse estado de exclusão. É bem interessante. Então vamos fazer o exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Então eu vou entrar no meu backlog, como a gente cadastra qualquer Orc Item no nosso Product Backlog, vou posicionar aqui e vou digitar um Orc Item chamado teste de exclusão. Incluímos. Então, ele agora faz parte do meu canal VSL Sprints, porque ele está no contexto do meu Team Project. E agora, a gente tem o Recycle Bin, ou seja, a lixeira como a gente tem no Windows. Então, a gente vai ter um estágio de exclusão que, como a lixeira do Windows, é passível de recuperação. Só se você der shift delete, né, no caso do Windows. Mas aqui é possível de recuperação. E como que se faz essa exclusão? Simplesmente, você pega o Orc Item e arrasta ele para a lixeira. Ele foi para o estágio de exclusão, não faz mais parte do contexto do Product Backlog. E eu posso recuperá-lo? Posso. A gente clica em Recycle Bin. E a gente tem uma query que representa os Orc Items de Recycle Bin. Essa query não é editável, a gente não sabe o que está rodando por trás dela, mas a gente tem uma query que representa. E quais são os únicos comandos possíveis aqui? Refresh, recuperação e exclusão definitiva. Então, a gente vai passar... Refresh, é só dar um refresh que ele vai trazendo novos itens, né? Como qualquer refresh. Então, vamos entender a exclusão. Ele fala assim, ó, Restore Selected Orc Item. Significa o quê? Que ele vai passar do estágio Recycle Bin e vai voltar para o contexto de onde ele foi criado. A mesma coisa de qualquer item excluído no Windows. Então, a gente vai executar esse comando. Ele pergunta se eu quero restaurar. Sim, ele fez um refresh na Recycle Bin, não tem mais nenhum item. A gente volta para o contexto de backlog. No contexto de backlog, nosso Orc Item voltou para o contexto de onde ele foi criado. Isso é super importante falar. E vamos excluir novamente. Indo na exclusão. Vamos lá, query rodando. Ele chegou aqui. O Orc Item é 270. Se a gente usar o search, o 270 ainda existe, então está tranquilo, ele só está num estágio removido. E a gente vai usar agora o super comando, que é a exclusão. Então é permanentemente,
repita,
permanentemente excluir o Orc Item selecionado. Mas calma, ele ainda te pergunta... Vamos aumentar a tela de novo. Você realmente queres permanentemente excluir? E a última mensagem é: Permanentemente excluir significa que ele não será restaurado. Então, você não vai ter a possibilidade de tirá-lo do Recycle Bin. Isso é super importante. E ainda o botão chama permanentemente deletar. Então, guardei o número. O ID dele é 270. A gente vem, deleta, deu refresh, a gente não tem mais nada. E se a gente vier aqui, que a gente ainda está com o escopo do 270, deu exclusão do ArchiItem. Isso significa o quê? Não tem efeito sonoro de choro aí, não?
Não?
E o fão, fão, fão.
Cadê?
O fé, fé, fé.
Não, é uma cor de baixo. Então, esse comando de exclusão do Recycle Bin é o comando equivalente ao Destroy WI. Então, é nesse contexto que você exclui. Mas, Vinícius, qualquer um pode fazer esse tipo de exclusão? Não. Então, foi colocado na administração do TFS, na aba de segurança. Vamos aumentar a tela para deixar bem claro. Também dá certo, hein?
Nossa!
Delete your item distinct approach. Então, isso faz parte do contexto do projeto, se a pessoa pode ou não excluir. Pode falar.
Podemos fazer uma verificação ao vivo, senão isso vai virar uma pergunta para o time do produto?
Bora!
A gente está avaliando aí a permissão a nível de team project, né?
Aham.
A gente, você comentou antes que a exclusão de WorkItem, o WorkItem é uma entidade da coleção, né? O ID é uma entidade da coleção. Será que essa deleção é poder colocar na lixeira ou isso aí é excluir permanentemente?
Ah, eu só vou fazer testando.
Vê o default collection lá, vê se tem uma permissão de excluir permanentemente o WorkItem. Se não tiver, a gente fala com o time de produto e depois vê.
Olha, eu sou meio ceguinho, eu vou procurar por work aqui. Eu não tenho nenhum comando relativo a work item na collection. Porque se o work item, a entidade dele pertence à collection, na minha opinião, o comando tinha que ser de collection.
Mas a gente pergunta para o time.
Sim, fica como nosso to-do perguntar ao time de produto como que é esse comando. Para vocês que possam ter essa curiosidade, a gente vai perguntar, e assim que a gente tiver a resposta, a gente publica no LM Online, LM Brasil, no Twitter, aí fica como resposta aí para vocês. Beleza, pessoal? Então, essa parte de deleção, exclusão, né? É muito importante, e quanto maior o comando, maior a responsabilidade. Então, verifique para quem você vai dar esse poder. Porque Recycle Bin, beleza, você pode recuperar, mas destruir... Hoje, destruir, se eu não me engano, na linha de comando é um Team Project Collection Permission. Não, é Collection Administrator Permission. Ou seja, a pessoa tem que estar apta a fazer exclusão.
A nível de coleção.
Exatamente. E é super importante a gente vai fazer essa pergunta para o time de produto e dar uma resposta para vocês logo mais. Beleza?
Show, mano.
Agora vou voltar aqui e acho que agora eu vou voltar para você, Serradas.
Eu prometo que eu não vou falar muita bobagem, cara. Me dá
alguma coisa. Vou interromper meu compartilhamento aqui.
Que me dê power. Ah, menino lindo. Então, deixa eu mostrar minha tela aqui.
Ah, eu vou me enfeitar aqui antes, peraí.
Ah, boa.
Ah, não, esse aqui é muito feio. Acho que esse é melhor.
Você tá muito perto da tela, tá dando até medo.
Olha.
Lindo. Anjinho. Olha só. Deixa eu ver aqui.
Cara, é muito legal isso aqui. Dá uma olhada. Você não pode ser anjo e demônio ao mesmo tempo. Você pode ser qualquer dois ao mesmo tempo. Anjo e demônio são... Ó.
Legal demais, né?
Chega de bobeira. Vai, vamos trabalhar.
Vamos à edição de dashboard, né? O que é isso aqui, Vini? Imagina o seguinte, até então... Nos dashboards, a gente tem, né, a possibilidade de adicionar widgets, de editar dashboards que são editáveis, né, que têm propriedades. Mas como é que a gente fazia para saber se ele tinha configuração, né? Eu tinha que clicar aqui nos três pontinhos do widget e ver se ele era configurável, né? Ó, aqui esse aqui não tem. Então eu ficava, poxa, e agora, né? O que que eu edito, o que que eu não edito, né? Então se vocês perceberem no canto inferior direito, aquele mais que tinha até então virou um lapisinho de edição, né? Para que que serve isso? Eu entro em modo de edição do dashboard. É algo muito parecido com o modo de edição do iniciar do Windows 10, do Windows Mobile, né? Onde eu entro num contexto de edição deste dashboard. Coisas que são legais. Eu vejo a grade de posicionamento onde eu posso colocar widgets, né? Eu vejo quais work items, quais itens, né? Quais widgets são somente leitura, né? Não tem configuração, e quais são configuráveis. Olha só, esse cara aqui tem configuração, né? Então eu posso vir aqui e editar esse cara, né? Eu posso mexer nas propriedades dele aqui, né? Salvar ou cancelar. Posso editar esse outro cara aqui, não é verdade? Então vou chamar aqui de trabalho em progresso. Vou buscar aqui o ID e o título. Vou salvar, né? Então ele já vai atualizar para mim. E claro, o botão mais aqui continua, né? A partir de agora, não preciso passar o mouse aqui em cima. Vocês vão ver que mesmo sem o modo de edição, se eu passar o mouse em cima, ele aparece. Mas agora ele fica fixo aqui. E eu posso adicionar um widget e posicioná-lo aqui. Agora eu tenho a referência. Olha que legal. Eu vejo os quadradinhos aqui sempre no modo de edição. Eu sei onde colocar ou não. Já configuro aqui, né? Uma vez que eu configurei, eu salvo e saio do modo de edição. Tá vendo? Então agora o botão mais sumiu, ele só aparece, sem estar no modo de edição, ele só aparece quando eu ponho o mouse em cima do botão de edição. É isso, Vini?
Exatamente. E a gente tem lá em cima uma ferramenta de administração do widget. Para que que ela serve agora, então?
Essa aqui, ó.
Não, não, a de cima ali, ó, do contexto, isso.
Essa aqui tinha desde duas sprints atrás. Que é aqui eu organizo, o que que acontece? Toda vez que eu entro na home do meu Team Project, ele sempre vai carregar o primeiro widget, né? Ele vai sempre entrar no primeiro dashboard que eu tenho aqui, se eu tiver mais de um. Então eu falo, poxa, mas, cara, quando eu clicar na home, eu queria que aparecesse o dashboard Sprint 90. Então eu venho aqui e organizo, coloco o Sprint 90 primeiro. Então quando eu clicar na home, ele vai aparecer aqui. E também, claro, se eu tiver vários, eu quero organizar, né? Então, ó, se eu vier aqui para o Work e voltar para o Home agora, ele vai aparecer o Sprint 90, que é o meu dashboard primário, beleza?
Muito obrigado.
Disponha, cara, estamos sempre à disposição. Eu acho que a bola volta para você, né?
É, vamos ver aqui a timeline, mas acho que acredito que sim. Vamos olhar a timeline. Timeline, cadê você? Exatamente. Keyboard shortcut. Então vou voltar aqui para o contexto do meu TFS, Visual Studio Team Service. Compartilhar minha tela, né? Ainda não compartilhei.
Então mostra aí.
Tá vendo minha tela aí já?
Tô vendo.
Show, então. Ele estragou a nossa tela aqui, mas a gente volta para ela. Ops. Fechar aqui. Carregou. Work. Então, na última sprint foi liberado as teclas de atalho, né? Para você basicamente só usar o teclado para fazer toda a navegação dentro do Web Access. Só para a gente recordar, a gente pode navegar por aquele menu inicial lá em cima, Home, Code, Work, Build, Test, né? Então, se a gente dá um GH aqui, clica GH, ele vai para o contexto da Home, GC Code, GW Work.
Muito
E aí,
bom.
no Work, a gente já tinha o Q, que era de Query, né? A gente já foi para o contexto de Query aqui. Mas agora eles liberaram, então agora a gente vai para o GT lá, que é teste, né? Eles liberaram algumas teclas de atalho para o hub de teste. Isso que é bem legal. Então, só para a gente verificar todas as teclas aqui, coloquei a tecla interrogação. E aqui a gente tem o contexto, que é go to test plane hub, shared parameters, go to runs hub, machines hub. Mas eu vou brincar aqui com essas teclas 1, 2. A gente pode marcar um teste como algum status já de execução, né? A gente tem FP, TP, TF, TN, é bem legal. E a gente vai usar algumas opções aqui. Então, eu vou usar três só para vocês entenderem. Então, eu posso usar o C. Não abriu aqui, só um momentinho. 1 e 2, né? O 2 para chart, 1 para teste. Então, a gente consegue navegar pelas camadas aqui. E eu digitei o OT, que ele abre o Work Item selecionado. Então, mais algumas teclas foram liberadas, né? E como estudo e dica para vocês aí, aqui embaixo a gente tem, se clicar nesse ícone, ele vai mostrar todas as teclas para você em detalhe, o que significa cada uma, e aí vai ficar bem tranquilo. Porque aqui o importante dizer é que a parte da esquerda aqui do contexto de teclas de atalho, a parte da esquerda, a parte global, ou seja, qualquer momento que você estiver navegando na B-Axis, essas teclas funcionam. E o contexto da direita é, por exemplo, se eu estiver em teste, o grupo de testes tem as suas teclas específicas. E, por exemplo, se eu for lá para a GW, que é o Work, e clicar no interrogação, a gente tem no contexto da direita somente as teclas que funcionam no contexto e Hub Work. Então, cada uma tá tendo seu subgrupo aí. E está ficando bem legal essa parte de não depender muito do mouse para trabalhar no WebAxis. Ficou bem bacana.
Tem pessoal que gosta disso.
Exatamente. Para quem está com Visual Studio, que usa um monte de teclas de atalho, esse conceito está vindo para dentro do WebAxis. Então, vou parar de compartilhar de novo. E vou devolver para os Cerradas aqui.
Qual que é a novidade aqui, né? O suporte para testes exploratórios on-premise a partir da extensão do Chrome. O que isso significa? A gente já falou aí algumas sprints atrás que sobre a extensão para o Chrome, para fazer testes exploratórios a partir do browser e tudo mais, não vamos entrar nesse nível de detalhe. Porque a novidade é, eu consigo usar essa extensão também agora para TFS on-premise. A gente até então tinha a possibilidade só para VSTS. Né? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Estou te achando meio apreensivo, cara.
Tô até emocionado, cara, mas...
Muito obrigado.
Pode continuar.
Obrigado. Então, para quem não se lembra, essa extensão ela fica aqui, ó. Né, quando você instala ela está lá no Marketplace do Visual Studio. Quando você tenta instalar ela te direciona para a Store do Chrome. Não é? E o que mudou? Basicamente, agora, quando eu vou configurar a extensão, eu posso adicionar uma URL de um TFS on-premise também. Né? Então, ela não vai para a web, porque antes ela pingava na web, né? E fechava a conectividade. Agora, se eu coloco uma URL on-premise, ou seja, que não está exposto para a internet, eu consigo usar essa extensão também. Então, o testador, mesmo que estiver conectado no TFS, que não é o VSTS, pode usar essa extensão, fazer os testes exploratórios browser-based, tá? Fala aí.
Eu já vi que está faltando uma funcionalidade nessa telinha aí.
Qual que é, filho?
Se eu navegar entre um on-premise e um Visual Studio Team Service, toda hora eu vou ter que digitar URL e não tem o histórico de URL, últimas URLs navegadas, igual, por exemplo, tinha Explorer.
Basicamente é. Na verdade, você vai ter que digitar na mão por enquanto, tá? Então, essa é uma funcionalidade que pode ser até dada como feedback e tudo mais.
Com certeza. Legal? Mas, bom, é bem legal agora suportar o TFS, né? Como toda funcionalidade que, como a gente vai explicando as timelines, eles juntam N funcionalidades, 3 meses, tudo que foi lançado no VSTS, eles trazem para o TFS. Então, essa até que entre o lançamento e a chegada para o TFS, não deu aí 1 mês e eles trabalharam bem rápido nessa melhoria.
Porque ela é independente, né? Uma extensão, né? Então, aí ela fica mais fácil de trabalhar. Acho que talvez...
Com certeza. Provavelmente deve ter sido isso mesmo.
Beleza, então vamos falar agora sobre a busca em código com base em escopo, né? Vinícius?
Não, pode continuar.
Então, a busca de código com base em escopo é o seguinte. Imagina que eu quero buscar, usar aquela, para quem não sabe, né? O Code Search Ela é uma extensão para o teu VSTS, tá? Ela não é built-in, não é uma feature do produto. Bem, quando eu instalo essa extensão, eu ganho, quando eu vou para a aba Code, né? Como é que é, Vini? Deixa eu ver assim. Deixa eu só fazer um negócio. Então, se eu usar aqui o GC, vou para Code. Nossa, muito bom.
Tá aprendendo direitinho, hein?
É, então, eu ganho esse campo de busca aqui. Que é, eu vou buscar código, né? Vou buscar dentro dos códigos e no título por algum trecho de texto. Qual que é a mudança? Então, se eu digitar aqui home, por exemplo, ele vai buscar em todos os meus projetos, na verdade, né, todos os repositórios do meu projeto por aquele trecho de código. Então, aqui, ó, se eu marcar aqui, ele busca em todos os team projects. Se eu marcar aqui, ele busca dentro de um projeto específico, né? E se eu escolho um repositório aqui, é aí onde entra o pulo do gato. Aparece para mim aqui, ó, abaixo de que caminho eu quero fazer essa busca. Então, assim, imagina o seguinte: ah, beleza, eu estou buscando aqui home, ó, apareceu 20 resultados, mas cara, eu quero procurar por essa palavra, mas eu sei que ela está dentro do projeto web. Então, aqui eu seleciono o projeto para onde eu quero fazer essa busca. Então, ou seja, eu quero buscar em todos os diretórios a partir desse. Eu quero que desconsidere o que está para cima, né? Se vocês verem aqui, o path ele já aparece no campinho aqui. Certo? E se eu, por exemplo, ah, beleza, estou fazendo essa busca, eu quero procurar na build. Bom, na pasta build não tem nada. Não é? Então, ele mostra aqui que não tem nenhum registro para essa busca. Vini?
É só importante salientar que esse exemplo que o Serrados acabou de fazer é claramente um repositório Git, né? Então ele tem aí o contexto de repos, né? A gente pode ter vários repositórios, mas essa funcionalidade que foi liberada como extensão no Marketplace do Visual Studio, que é o Code Search, também está disponível para TFVC. Então você que tem o seu código versionado lá na TFVC, você também tem essa possibilidade de busca para TFC. Não é só dessa vez o time de produto pensou em todo mundo. É bem importante salientar isso.
Danadinhos, hein? Muito bom. É esse o recado. Vou parar de apresentar minha tela aqui. Vou mostrar o Vinícius, esse lindo.
Deixa eu me fantasiar aqui, peraí.
Até porque eu tô fantasiado. Vini!
Opa, me
Oh,
fantasiei.
que lindo. Timer, 1 minuto para você dar mensagem de boas festas pra galera.
Um minuto?
Tô brincando.
Ah, essa é nossa última sprint do ano, né? O nosso último vídeo do ano. Como eu falei, a gente está chegando em 10 vídeos em português e após esse em português, a gente ainda tem a tarefa de gravar em inglês durante a próxima semana. Mas é um projeto que a gente veio pensando. Pensou lá em julho, entre o pensamento dele, a execução foi muito rápido, porque a nossa ideia foi o quê? Quando a gente pensou, falou, nossa, é legal, release notes, às vezes a gente acha um vídeo na internet, no site da Microsoft, mas não é uma coisa que você fala assim, nossa, como que eu vou aprender aquela funcionalidade se eles só escrevem sobre aquilo? Então foi nisso que a gente quis atuar, foi uma ideia conjunta, a única coisa que a gente tem certeza é o quê? A cada 21 dias a gente tem algum tipo de vídeo para gravar. Mas, por exemplo, nas últimas 3 semanas eles lançaram 3 sprints em 3 semanas subsequentes, então o nosso trabalho acumulou bastante. Mas, acima de tudo, é muito prazeroso o que a gente está fazendo. É muito legal. Já passei 1 minuto, mas não tem problema. É muito legal o que a gente está fazendo, porque a gente aprende, a gente está recebendo feedbacks super positivos, inclusive feedbacks de pessoas de fora, e por isso de estar recebendo esse feedback das pessoas de fora que a gente começou a gravar em inglês desde a 88, né? 88? Ah, não, 88. Eu acho que foi 88. A gente está no sexto vídeo, né? 84, 85, 86, 88. Mas por quê? Porque o pessoal assim falou: Nossa, Viz, o projeto que você e o Serrato estão desenvolvendo é excelente. A gente gosta, tal, mas tem que ter inglês. E aí a gente dobrou. A gente não estabeleceu meta, mas no final a gente dobrou a meta, que foi fazer português e inglês. Então tem dia que a gente faz português e inglês. grava a mesma feature duas vezes, três, quatro vezes, mas é super legal, é super importante o que está acontecendo. E nesse, a gente tem duas novidades, eu vou falar a primeira, daí o Serradas fala a segunda, e ele dá os agradecimentos dele. A primeira novidade é que desde a semana passada, todos os vídeos compartilhados no YouTube agora fazem parte do canal oficial da Microsoft, que é o Channel 9. Cadê efeitos especiais? Pô, eu vou falar de novo.
Fala.
Desde a semana passada, todo o nosso compartilhamento no YouTube virou compartilhamento oficial da Microsoft através do Channel 9. É bem legal, a gente compartilhou o mesmo conteúdo, está tendo visualizações bem legais. Agora, se vocês quiserem achar a gente está tanto no Channel 9 quanto no nosso canal no YouTube lá. E queria agradecer a todo mundo pelos feedbacks positivos, negativos. E pode ter certeza que o programa vai continuar em 2016 com mais força, com mais convidados. Espere as novidades aí que a gente vai se falando. Muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Fala, Serradas.
Oi! Tá me vendo aí, Vini?
Tá de estudante.
Eu tô de estudante, cara, porque a novidade é mais ou menos relacionada a isso. É só fechar, agradecer pelo ano aí, pelo convite em fazer parte da iniciativa. Eu acho que deu muito certo. Nossa, tô falando com o Bozo, meu Deus. É, a gente vai continuar, a gente vai evoluir.
Bozo submarino.
É. A gente acabou de ter ideia, então o negócio tá sempre evoluindo. É, então a gente vai continuar no que vem sim, a gente quer ganhar escala, quer ter uma velocidade razoável, né? É, mas tem muito trabalho ainda pela frente, o time de produto é implacável com a velocidade dos deploys. É, a gente fez, depois o Vini vai publicar as estatísticas aí, olha lá, Arnaldo César Coelho, né? A gente publicou tantos minutos em vídeo, tantos vídeos.
A gente tá hoje com mais ou menos, juntando português e inglês, 16 vídeos, mais ou menos 10 horas de visualização, 10 horas de vídeos gravados, quase 2 mil visualizações, 115 subscribers. Isso aí a gente está falando só de YouTube, ainda eu não comecei a tirar as estatísticas do Channel 9, porque ele é muito recente, né?
Uhum.
Mas tá valendo muito a pena.
Tá demais. É um prazer fazer esse tipo de trabalho. E a novidade é, eu tô de estudante aqui porque eu tô aprendendo, né? Desde o dia 1º de dezembro aí eu tô do lado de lá, do lado de dentro, né? Tô ingressei no time de engenheiros de ALM da Microsoft aqui no Brasil.
Ei!
Errou, né, Judas? Também errou de novo. Também errou. Eu já contei, né? Muito bom. E é legal ter uma visão diferente de dentro e é fantástico fazer parte do time.
Essa merece.
É, por enquanto é estudante, cara. E tá sendo legal, tá sendo fantástico fazer parte do time, a recepção é fantástica, a empresa é fantástica. E se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria para todo mundo esse tipo de jornada, né? E só tá ajudando. Não vou abrir mão dessa iniciativa, que isso aqui é pessoal mesmo com o Vinícius. Fiquem tranquilos que o negócio vai continuar. E sobre 2016, só tenho a desejar boas festas a todos. Obrigado por 2015. Feliz Natal, muito peru e muito chocotone, porque panetone não é legal comer uva passa dentro do negócio.
Nossa, que lá é horrível. Pior que comer panetone com uva passa é você comer maionese com maçã.
Nossa,
é muito ruim.
E é isso, galera. Um abraço, não vamos entender mais e até 2016. Beijão.
Aquele abraço, tchau.